Entrevista.
E agora em nosso programa nós vamos conversar com o Dr. Jairo Sotero Nogueira de Souza, farmacêutico com especialização em farmácia hospitalar, é professor de tecnologia farmacêutica do curso de farmácia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e integra a comissão de ensino do Conselho Federal de Farmácia. Vamos falar sobre os anti-inflamatórios que estão no centro das preocupações dos farmacêuticos, que alertam para o fato de que estes medicamentos devem ser usados sob cuidados especiais. O doutor Jairo Sotero Nogueira já está ao telefone, vai conversar agora com a gente. Boa tarde, doutor Jairo.
Boa tarde, Artemisa e rádio ouvintes dessa grande emissora.
É um prazer ter a sua participação em nosso programa, viu, doutor?
Eu que agradeço.
Doutor Jairo, os farmacêuticos insistem em alertar a população para os perigos iminentes contidos no uso indiscriminado de anti-inflamatórios. E por quê? Por que essa preocupação? Por que esse alerta?
Os anti-inflamatórios, eles estão na lista dos medicamentos mais consumidos pela população. Alguns deles são isentos de prescrição, de venda livre, outros possuem na sua embalagem que devem ser usados conforme prescrição médica, mas na prática esses medicamentos são vendidos livremente, infelizmente, os de venda livre e os que não são de venda livre, e a população tem usado com a imagem que esses medicamentos não são isentos de efeitos adversos. Porém, eles possuem uma série de efeitos adversos maléficos à população. Então, deveriam ser utilizados sob orientação de um profissional farmacêutico ou sob prescrição e acompanhamento de um médico.
Quer dizer, usar esses remédios sem uma orientação, né, os anti-inflamatórios, pode ser perigoso, né, doutor? Agora, os danos para a saúde que esses anti-inflamatórios podem causar quando os pacientes já tomam outros medicamentos, por exemplo, aqueles de uso contínuo, o perigo é ainda maior, né, doutor? Quais são os riscos?
O perigo aumenta bastante porque há a possibilidade do que a gente chama de interação medicamentosa. Esses medicamentos interagindo com os medicamentos que o paciente já utiliza, que o usuário já utiliza. E aí essa interação ela pode ser ruim, ela pode trazer efeitos adversos, efeitos colaterais prejudiciais a esse paciente, que geralmente esse paciente usuário contínuo é um paciente de uma certa idade, já que tem algumas das suas funções comprometidas em função da idade e da patologia do uso contínuo, como hipertensos e diabéticos.
Geralmente a pessoa de mais idade já usa algum medicamento de uso contínuo, né? E se não observar e começar a tomar esses anti-inflamatórios, pode acontecer, como o senhor acabou de falar, a interação, né? Inclusive, né, doutor, um pode até anular o efeito do outro, né?
Anular, ou pior, pode prejudicar o paciente em suas funções. É um paciente que já está controlado e pode desenvolver algum problema de saúde que pode levar ao internamento e até, infelizmente, à morte, dependendo da situação em questão.
Uhum. Agora, doutor, quais são os medicamentos de uso contínuo que mais causam interações indesejáveis com os anti-inflamatórios?
Por exemplo, os pacientes que têm diabetes, que usam hipoglicemiantes orais, podem interagir com esses anti-inflamatórios, aumentando a hipoglicemia desse paciente. Ou um paciente que teve algum evento tromboembólico e toma esse medicamento, pode ter processo de hemorragia. Pacientes que tomam digoxina, que tem insuficiência cardíaca, pode ter aumentada a ação dessa digoxina e ter uma intoxicação. Outro exemplo muito clássico, um paciente que já tem história de úlcera, né, e toma esse medicamento e tem exacerbado, aumentado esse problema de úlcera, podendo ter sangramentos muitas vezes ocultos, que pode levar ele a um choque, uma ida ao hospital, se der tempo, ou se não, levar a óbito até na sua própria residência.
Nossa. Agora, doutor, muitos pacientes continuam confundindo anti-inflamatório com antibiótico, tanto que tomam, às vezes, um pelo outro, né? Gostaria que você falasse sobre a origem dessa confusão, né? porque eles confundem, e explicar o que a substituição de antibióticos por anti-inflamatório pode causar de prejuízo à saúde, né? A pessoa que toma antibiótico no lugar do anti-inflamatório, ou, no contrário, anti-inflamatório no lugar do antibiótico, o que pode acontecer?
A infecção, ela geralmente é ocasionada por um micro-organismo, uma bactéria, um fungo, um vírus. E algumas infecções podem ter um processo inflamatório, com dor, com febre, mas são totalmente distintas. A inflamação é um processo que tem múltiplas origens, não só a infecção. Muitas vezes o paciente toma esse anti-inflamatório e mascara esse processo de infecção, já que ele encontra um anti-inflamatório de venda livre na farmácia. Então, ele deve ter muito cuidado, ele deve procurar uma orientação quanto ao uso desses produtos. Os anti-inflamatórios não servem para debelar, para combater uma infecção. Quem combate a infecção são antibióticos e não anti-inflamatórios. Com os antibióticos passaram a ser controlados, os pacientes estão migrando para usar anti-inflamatório como se fosse antibiótico. Isso é gravíssimo e deve ser constantemente alertado. E é interessante que esses usuários procurem um profissional farmacêutico para ter uma orientação adequada.
É justamente sobre isso que eu ia lhe perguntar, doutor. Como que a pessoa ela vai diferenciar a inflamação da infecção? Ou isso deve ser feito pelo farmacêutico e pelo médico?
O certo é ele procurar esse profissional na farmácia, que seria o primeiro estabelecimento que ele pode ter contato com a saúde, mas geralmente a inflamação, ela cursa com calor, com rubor, edema e dor. E a infecção, ela vem de um micro-organismo. E não tem como o paciente diagnosticar e diferenciar isso de maneira adequada. Então, o que se aconselha é que ele procure um profissional, ou o médico, ou o farmacêutico.
E o senhor lembra também, né, doutor, que cada processo inflamatório exige um anti-inflamatório com apresentação específica, né? Quando as pessoas usam anti-inflamatório por conta própria, sem conhecer a forma farmacêutica do produto e sem receber a orientação do farmacêutico sobre o seu uso, ela está correndo riscos, né, doutor?
Perfeitamente. Hoje em dia, as formas farmacêuticas, elas são modificadas e extremamente modernas. E elas alteram o perfil desse princípio ativo, tanto de uma ação mais rápida, como uma ação mais demorada, como uma maior permanência no organismo. E dependendo para cada tipo de inflamação, eu tenho uma forma farmacêutica mais adequada. E o usuário, o paciente, ele não tem como visualizar isso. Mas o profissional farmacêutico pode orientá-lo de maneira adequada para que ele venha a usar o princípio ativo na sua forma farmacêutica mais adequada.
Gostaria que você explicasse o que é a forma farmacêutica e como ela provoca diferentes respostas terapêuticas.
Isso, a forma farmacêutica que a gente tem: comprimidos, cápsulas, drágeas, soluções, emulsões. Então, em cada tipo dessa forma farmacêutica tem um perfil diferente. Eu posso ter comprimido de ação prolongada, eu posso ter comprimido hidrodispersível, eu posso ter comprimidos revestidos. Então, em cada forma dessa, e dentro de uma mesma forma farmacêutica, eu tenho diferente forma dessa substância estar agregada e com perfil de cedência e de funcionamento diferente em nosso organismo.
Inclusive, né, doutor, até a forma de tomar o remédio, né, horário certo, tudo isso, se você não tiver uma orientação, pode levar o remédio a agir de forma diferente, né?
Isso, com ou sem alimento, que horário, tudo isso vai dar uma resposta terapêutica diferente. E muitas vezes tornar o tratamento ineficaz em função disso.
Então, anti-inflamatórios tem que ser usado com orientação, né? Total orientação, porque não é só chegar lá e dizer eu posso, pode, mas tem que saber como tomar, a hora certa para tomar, né? Para que o farmacêutico ele tem que verificar, como o doutor está conversando com a gente, doutor Jairo, sobre o que é a inflamação, o que é a infecção, né? Cada infecção tem uma forma diferente de usar o remédio, né, doutor? Tudo isso tem que ser verificado e só mesmo com farmacêutico, com especialista no assunto, né, doutor?
Isso, e também chamando a atenção, em função desses arboviroses que estão acontecendo agora, como a Zika, a chikungunya, tem certos anti-inflamatórios que são totalmente contraindicados, podem levar o paciente à morte se usá-los para a febre ou a dor dessas viroses. Então, mais um motivo agora, em função do que está acontecendo em todo o Brasil, é um cuidado, uma orientação adequada quanto ao uso desses anti-inflamatórios nessas viroses que estão extremamente prevalentes em nosso Brasil e por todos os estados da nossa federação.
É, e a gente sempre lembra aqui, né, que a gente está falando nisso, que a automedicação é muito perigosa. E outra coisa, farmacêutico, toda farmácia hoje em dia tem que ter um farmacêutico, é obrigatório, né, doutor?
É obrigatório e a população tem que exigir a presença desse profissional. E estando presente, do mesmo jeito que ele tem o seu médico preferido, ele deve ter o seu farmacêutico para ter orientação ao longo de toda a sua vida.
Doutor, nós estamos sendo ouvidos em todo o Brasil, mas em especial na Amazônia. O senhor teria mais alguma informação, mais alguma orientação que o senhor gostaria de passar aos nossos ouvintes?
É, só reiterando que nenhum medicamento é isento de efeitos colaterais. O paciente ele deve sempre ter informações adequadas, corretas, quanto ao uso de medicamentos, quer sejam anti-inflamatórios ou outros medicamentos. E para isso existe um profissional, que é o profissional farmacêutico. Ele deve exigir a presença desse profissional na farmácia e dele obter as informações necessárias quanto ao uso dos medicamentos ou do medicamento que ele esteja utilizando no momento.
Inclusive, né, doutor, a gente está falando aqui da interação dos medicamentos, até alergia, a pessoa pode ter uma alergia a um determinado remédio e não saber disso, né? Então, tudo isso tem que ser verificado e a pessoa tem que ser bem orientada, né?
Isso, esses, inclusive os anti-inflamatórios, muitos deles são capazes de causar grandes urticárias, alergias até com edema de glote, que é o fechamento da glote e o paciente morrer por asfixia. Como também lesões renais, lesões hepáticas, pacientes, principalmente usuários crônicos, podem ter piorado seu quadro renal ou hepático em função do mau uso ou uso incorreto desse medicamento.
Tá certo. Dr. Jairo Sotero Nogueira de Souza, eu quero agradecer muitíssimo a sua participação em nosso programa. Espero contar muitas outras vezes com o senhor aqui na Nacional, está certo?
Muito obrigado, boa tarde, estou sempre à disposição para falar sobre medicamentos, suas ações e seus efeitos positivos e negativos.
Tá certo, mais uma vez obrigado, boa tarde.
Um grande abraço.